Oi, Brasil. Oi, Judal.
Good people, because the force has got a lot of power, and
Power Rangers. Nunca mais vou ignorar o Power Rangers nessa belíssima canção.
O Cardinho não perdeu o gritinho dessa edição.
Eu ainda não...
Mas você viu que ele já se atropelou.
Dramático como é. Tipo, ai, passou 5 segundinhos e já começa a gritar. Não deixa eu molhar o bico, não deixa eu falar sobre Power Rangers. Ai, senhor Thiago Cardinho, dramático, dói da bagadinha. Então vamos, cadê o meu roteiro? Meu roteiro está aqui. E lá vamos nós para mais uma edição do Asterisco, seu programa Talk Show, podcast, o que você quiser, sobre cultura pop. Eu sou o Borbs, estou aqui com o Thiago Cardinho, Renan Martins Ruverson. Hoje eu falei da maneira correta o seu nome.
Errado ou correto?
Muito bem.
Correto, errado.
Nicolas Vargas, hoje do nosso lado aqui.
Olá.
Leandro Amin, sempre ele ao vivo no estúdio Sockets Brasileiro, da Central 3, ou num personal on demand. Broadcast na hora que você... Hoje eu tô nessas de ritmos, quebrando o ritmo da minha voz. Percebeu, Cardinho?
Percebi.
Você tá gostando, Cardinho?
Adorando.
É dramático isso.
Eu sei.
Né? Dá um negócio, né? Muito bem.
Por isso que eu gosto.
Enfim, nessa semana também temos sua presença... Eu esqueci de perguntar isso antes, mas então vai aqui e você me corrige qualquer coisa. Editora de cinema do Yahoo Brasil?
Isso.
Então acertei, não é só, sei lá, funcionária, estagiária. Muito bem. Editora de cinema do Yahoo Brasil, escritora e digital influencer.
Oh my God.
Leonor Macedo, doravante, denominada apenas de Lelê aqui pra gente, porque não vamos falar Leonor Macedo, Leonor...
Até porque as pessoas vão achar que eu tenho 85 anos, né? Então, é isso.
Você lidava bem com isso? Tipo, quando porque é um nome de velho, não é inegável, né?
É o nome da minha avó, né?
Então já, pois é que você vê isso aí.
Sua avó é velha?
Minha avó é mais nova que
minha
eu.
Minha avó era tão velha que morreu já.
Ah. É verdade, os velhos morrem. É. Só que isso acontece. Com alguns também, nem todos.
É. Mas eu nem conheci ela.
Não conhecia
a
sua avó?
Não, não conheci minha avó. A minha avó morreu no ano de casamento da minha mãe.
Nossa.
Então aí... Praticamente,
mas sua avó morreu nova.
Morreu super nova. Morreu, acho que não tinha 60 anos ainda.
Só, né?
E aí eu fui Leonor para homenageá-la.
Muito bem.
É.
Você gosta do nome?
Hoje em dia eu gosto, mas eu sofri bastante, né? Sofri bastante bullying. Eu queria chamar Ana, eu falava pra minha mãe...
Ana?
Ah, eu não sei, né? Ana, 3 letras, simples, termina com A, todo mundo acha que é de mulher... Sabe, Leonor...
Acham que Leonor é de homem?
Sim, porque pensa, Agenor, Leonor, tal...
Adamastor,
Adenor...
Adenor... Faz sentido,
tem muita gente que liga lá, saca e fala, o senhor Leonor Maria? Porque como se não bastasse, eu também chamo Maria.
Tem Maria. Essa é novidade pra mim.
Eu tenho Leonor Maria no nome.
Leonor Maria. Mas nossa, Leonor pra masculino, pô, quem não conhece uma Leonor? Uma senhora Leonor?
Total.
Quem não teve uma tia-avó Leonor?
Pois é, pois é.
Pois é.
Ai, ai, então tá bom. Ricardinho, você de novo.
Meu pai.
Antes, Lele, você tá assistindo American Gods? The American Gods.
Não, ainda não.
Leu o livro?
Não, ainda não.
Não, tudo bem, é só pra constar mesmo.
Era pra ler, pra chegar
não,
aqui?
Estava na nossa listinha, tipo, vestibular, né? Ler os livros,
não, mas quero muito. É que a gente vai acumulando coisas, né?
Então, mas nesse caso do American Gods, eu recomendo que você espere mesmo acabar a temporada, porque aí eu vou...
Vê tudo
aí,
uma vez só,
Eu vou conversar com o senhor Thiago Cardinho. Você assistiu o último episódio?
Não vi, o quinto ainda não.
Puta que pariu, hein, Cardinho?
Desculpa aí. Cardinho já foi melhor, né? Já foi melhor,
É que, em resumo, foi nesse quinto episódio em que a série... Oi, eu sou isso. O que devia ter feito durante 5 episódios, fez em 1 e foi no 5º. Você entendeu qual é o problema?
Oi, é maravilha.
Você entendeu qual é o problema, Cardinho?
Entendi. Entendi. Como a gente falou na outra semana, entendi. Não me pegou tanto, mas confesso, talvez tenha sido porque eu já li o livro.
Leu o livro?
Ok.
Cara, é muito difícil falar sem dar spoiler, né? Parece que vocês estão falando em
uma linguagem hermética.
Até que não tem. É que, na verdade, de verdade, não tem o que falar. Agora que. O que poderia ser spoiler foi nesse episódio, porque agora a série fez. Olha, a série contou a história dela.
Uhum.
Onde vamos com essa série? Até então era só um monte de coisas, cenas lindas, deuses e uma menina que saiu. Não, ela não é zumbi, né?
Não.
Aliás. No terceiro episódio que teve a tal cena dos dois caras lá,
sim.
Que todo mundo falou, puta que pariu, duas cenas Nunca ninguém assistiu um Sexta Sexy na vida pra achar que aquilo era minimamente chocante. É. Porque foi um softcore de boa ali.
Não, mas as pessoas ficaram porque eram dois homens.
Dois homens, não, exatamente. É. Blá, mas é blá, só blá. Isso, porque nunca viram um Sexta Sexy, que é um softcorezinho ali. Pois é. Tranquilo. Mas aí ontem, né, nesse último episódio, aparece a qual é o nome dela? Laura? A mulher do Shadow Moon.
Laura.
Aí ela aparece pelada, só que ela está costurada. Porque ela morreu.
Sim.
Aí foi chocante. Porque tá muito legal a textura que fizeram pra uma pele morta. Mas é isso aí. Então se não assistiu
ainda. Ela aparece pelada.
E o choque é o fato dela estar costurada.
Você sentiu uma atração? Porque já é necrofilia isso.
É verdade.
Ela apareceu pelada, morta e fazendo soft porn.
Não. O senhor está misturando as coisas. O senhor está misturando as coisas. Mas é verdade. Mas o Shadow Moon beijou ela. Que eu fiquei pensando, a hora que ele foi beijar, eu falei. Fizeram uma coisa. Exatamente. Tipo, ela está pelada, só que ela está costurada e a pele dela fizeram alguma coisa para dar. Tipo, está apodrecendo.
Entendi.
E foi realmente nojentinho aquilo tudo.
Ela tava tipo Temer, assim, né?
É bem
apodrecendo
isso, né?
Aos poucos. Tava, assim,
mas no
né?
caso ali já.
Tá, se desfazendo.
Ele bebe formol, essas coisas todas. Enfim. Falando em American Gods, isso é importante. Eu sou dessas pessoas que preferem assistir séries e tudo mais em telas grandes. Renan, você é desse.
Desculpa.
Assistir séries e filmes
TV,
e tudo mais em
TV da sala, quer dizer.
Em telas grandes. Se eu tiver um tela de 90 polegadas no meu quarto,
não,
sei, eu
não
meu
seria
quarto.
No celular, no
sim.
Isso que eu quero dizer, no computador.
Sim. Aí, eu fui atrás do aplicativo do Amazon Prime pro videogame, que eu poderia assistir na televisão. Não tem.
Que legal.
Aí, depois reclamo.
Não tem cast? Aí, não faz depois, cast?
Ah, meu amigo, eu quero ligar o meu videogame e apertar play. Eu não quero usar no meu celular.
Mas pelo menos baixo, tem isso.
Aí eu vou estar baixando, vai tocar o celular, vai aparecer.
Mas pelo menos tem opção, cara.
Eu tenho
não, o cast não faz isso.
Na sua Smart. Não, mas aí é que tá. O Netflix, por exemplo, tem aplicativos pra todos os negócios. É, tudo. Verdade.
Sim.
Tudo.
É verdade. E eles testam tudo lá pra saber que tá funcionando também, que é importante.
E a Amazon não. Deve ter pra algum Smart TV. É que a minha não é Smart TV. Que a minha Smart TV foi um presente de Dona Maria. Maria Cristina, minha mãe. Dona Maria. Vai adorar ouvir isso. Eu ia comprar uma Smart TV, só que ela me deu de presente. Tipo, pra mim,
resolveu.
Beleza.
Obrigada, mãe.
Então eu resolvo com o Chromecast e tudo mais. Mas um videogame com essas coisas mais... HD mesmo, que eu não quero ter no celular pra passar e tudo mais. Aí a Amazon.
Mas eu não sei como é que é no Android, mas o meu não aparece notificação nem nada. O cache do aplicativo. A menos que você esteja espelhando a tela, é isso que você faz?
Alguns casos sim. Quando não tem aplicativo, tudo mais. Mas ainda assim, por exemplo, o Plex eu uso direto no Sony. Porque eu só clico, aperto play.
Eu uso do aplicativo da TV.
É muito, muito triste isso. Amazon, senhora aí que é.
Senhora Amazon. Senhora Amazon, que é onde que ouve ouvinte assídua deste podcast.
Amiga, é a Amazon e o Netflix. Onde é a Amazon? A loja Amazon.
É sim, começou com a loja. Amazon,
exatamente. Não,
pra mim é a Netflix também.
Por que a Netflix pra você?
Parece que é mesmo a Netflix.
Não.
Sei, porque eles denominam porque, a Netflix. Olha, eles viu? Falam,
informação existe. Insider. Informação insider. Eu lembro de uma pessoa lá dentro falar pra mim, olha, eu não sei porque a Netflix fala no feminino e na primeira pessoa no Facebook. Eu só continuo, mas eu não concordo. Então,
muito bem. Mas é isso, eles falam. Uma vez tem uma postagem que eles responderam: eu sou menina, é a Netflix.
Assim como o Uber, quando tá falando, é a Uber. Quando você entra no Facebook, eles estão respondendo as pessoas.
Mas ainda é o serviço de streaming.
Sim.
Ou Netflix. E aí outro dia.
O serviço de transporte.
O que eu falei? Uma discussão no nosso Facebook.
É uma porra de uma empresa, caralho! Não é uma pessoa em verdade.
Como é que. Eu já esqueci de novo. É como se. Em resumo, estavam dizendo que o Netflix. Como se a gente estivesse tratando mal o Netflix, como se a gente estivesse tratando uma pessoa de verdade. Tipo, você não tá chamando o Netflix do gênero que ele quer que seja chamado.
Que
é uma empresa.
É o adulto dos anos
90. Não é a Laerte. Mas na verdade...
Não é a Laerte.
Mas na verdade...
Não é a Laerte.
Na verdade,
a Netflix...
é
outra história, velho. É uma pessoa.
Sim.
Netflix é uma porra então, de uma empresa,
mas verdade,
é uma marca,
na
mano.
Na verdade, a Netflix já virou o mozão de muita gente, né?
Pois é. E aí...
Aquela boa companhia
que assiste
pra nós não é mozão. Pra nós é uma empresa.
É uma empresa. E essa discussão toda aconteceu na matéria...
Algumas coisas não são tão boas.
Do Netflix que fez a treta com o... Do Hot Girls Wanted. A série.
Sim.
Que eles divulgaram os nomes. Ou seja, foi escroto pra caralho da parte da empresa Netflix.
Sim, sim.
E ainda assim a galera defendendo um tratamento humano a uma porra de uma pessoa jurídica. Foda-se.
É, Netflix é isso, é um CNPJ, gente.
É um
Vamos
CNPJ,
lá.
Exatamente. E já que estamos falando disso, você se lembra daquela vez em 2018? 2018.
Você
se lembra
em 2018? Que é o Flash, ele voltou no tempo.
Eu me lembro vagamente, quando voltei, pedi o assassino de matar a minha mãe, tipo...
Que teve aquela coisa do The Dark Knight, que a gente saiu andando pelas ruas de São Paulo,
recordando.
Fazendo todas as pistas e tudo mais. É uma parada que não aconteceria em 2017.
É.
Aí eu peço a palavra de Leandro e a mim. Leonor Macedo também, mas é o primeiro Leandro e a mim aqui, porque nunca fala.
Oi. Só que é microfone novo aqui, eu tô...
Oi,
na verdade não é novo, é o velho que a gente trocou pra que você estivesse usando o bom, percebeu?
Oh. Agora que eu reparei que tá me ouvindo muito bem nesse microfone. Muito obrigado.
Primeiro que é o Palmeiras ou a Palmeiras?
Aí é que tá. O antigo presidente chamava... O antigo presidente chamava de A Sociedade Esportiva Palmeiras, não falava só Palmeiras.
Que antigo presidente?
Esqueci o nome dele?
Delamone?
Não.
Tirone? Mustafa?
Ah, o senhor foi bem antigo, né? O anterior.
Nobre.
Paulo Nobre.
Isso, Paulo Nobre.
Isso não é bem um presidente, mas vamos lá.
Aquela pessoa, ele chamava a Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu nunca ouvi falar de Palmeiras. Aí eu fiquei pensando, então por que não a Palmeiras? Deveria ser, como a Juventus.
Ele chama as pessoas de senhor e senhora. Ele é um cara muito.
É verdade, aqueles senhores. Mas tudo bem. Rapidamente, a sua opinião
sobre... que era essa a minha participação.
Não, imagina, falar sobre Palmeiras não.
Que bosta.
A sua opinião sobre futebol barra e a relação de futebol brasileiro e Rede Globo. Pode ser rápido, só pode xingar.
É infantil.
Tá.
E desequilibrada. É gol no Fantástico que o cara pede, é cavalinho que o cara põe no colo, é o Cartola. É uma relação.
Ontem eu vi cavalinho, tins, cara. Verdade, pelo amor de Deus.
É uma relação infantilizada, mas calculada, né? Por parte de quem infantiliza.
Você acha que atrapalha o futebol de alguma maneira?
Eu acho que, junto com a arbitragem que não é profissional e nem treinada a contento, é o pior problema do futebol brasileiro.
Muito bem. Lelê, você. A mesma pergunta. Futebol, o que você pensa sobre a relação futebol barra Rede Globo?
É obscura pra caramba, né? Eu acho que é super obscura. E promíscua um pouco também.
Uhum.
Assim, os clubes, eles se vendem um pouco pra TV. Eles precisam da TV de alguma forma. E a TV se aproveita muito disso também. Então a gente tem, por exemplo, o grande problema é que os jogos aconteçam depois da novela. Uhum. Acho que pra mim isso era um problemaço na época que eu mais ia pra futebol. Uhum. Que eu tinha que esperar. Muitas vezes eu tinha que voltar a pé pra casa. Sim. E tal. Por sorte eu morava perto do Pacaembu nessa época. Agora seria um pouco impossível. Ainda bem que eles estenderam um pouco o horário do metrô.
Não adianta muito, tinha que sair corrido de lá, né? Senão chegava também.
Se tivesse pênalti.
Fudeu. E pra time tipo Corinthians, Flamengo, que joga mais no horário da Globo, é pior ainda, né?
Sim, sim.
É. Não, mas fora isso, tem uma parte política da história que é super obscura e promíscua e. Se a gente for ficar falando disso, a gente não vai falar da Mulher Maravilha, por exemplo.
Calma, chegaremos ali.
Chegaremos
ali. Porque, na verdade, isso tudo, eu usei o Rede Globo barra futebol.
Eu não consegui entender muito bem por que.
Acho que a gente vai chegar lá, vamos tentar.
Não consegui.
Deixa ele continuar, deixa ele aí.
Porque, assim, no Brasil tá rolando um afunilamento da cultura pop. Tudo passa por um lugar.
Uhum.
Teve uma sessão semana passada da Mulher Maravilha.
Uhum.
Pra fãs.
Sim.
Eu descobri como que ter lá nos Estados Unidos, em diversas partes dos Estados Unidos, porque no Instagram da Gal Gadot, tem que falar o T, eu aprendi isso.
Gal Gadot. É pronunciável.
O Gal Gadot, tem que ser esse T, assim.
É legal até, fica bacana.
No Instagram da Mulher Maravilha, do filme da Mulher Maravilha, no Instagram da Warner Gringa, tudo falando, vai no site Wonder Woman Filme, descubra o
site oficial.
Site oficial que tá saindo onde vai ser exibido. Várias cidades do Brasil inteiro. Brasil, do mundo. Estados Unidos,
então.
Tá fácil. Uma hora
Estados Unidos não é o mundo.
Eu chego ali, mas eu falei,
eles são o centro do mundo.
Eu falei, mas... Embora eles achem que são, eles não são.
Enfim. E aí você só se escolhia a cidade que você tinha, se inscrevia. E aí, inscreveu, foi. Não tinha...
Tendo lugar, imagino.
Isso, né? Não tinha sorteio, não tinha nada.
Que beleza.
Aí eu descobri no Brasil que houve uma no mesmo dia, uma sessão também, quando pessoas que eu conheço foram.
Isso.
E foram por um a um, só foi uma coisa, tipo, não foi...
Democrático, vai.
Não é democrático, não foi aberto pro fã.
É, foi aberto, filme. Na verdade, para...
Fãs de cinema.
Fãs convidados. Fã...
Exatamente isso. E eu só queria deixar uma reclamação que eu queria fazer mesmo. Pedir a palavra dos dois da Rede Globo Futebol, porque eu acho que cultura pop, especialmente cinema aqui...
É monopólio de qualquer coisa.
Tá. Da minha parte, né? Ah, porque também, que nem quando a gente falou da Comic Con ano passado.
Uhum.
Ah, porque não faz melhor? Porque a gente não quer fazer, velho. A gente não tá aqui pra fazer evento nenhum. A gente tá aqui pra discutir, pra ser fazer esse tipo de coisa, discutir, conversar, analisar e tudo mais. E acho que isso faz parte do nosso trabalho também.
Esse negócio do faz melhor é de uma pau no cozice do caralho.
É uma resposta parelha com aquela, né, meu? Você tem inveja desse cara.
É bem isso. Vai acontecer. Vamos falar que tem treta, que não é o caso. É só uma coisa... E até eu acho que nem é o problema de quem é que está fazendo, quem está organizando. Acho que é muito mais dos filmes, das distribuidoras que estão ali.
Uhum.
Sabe? O outro faz o papel dele, foda-se. A gente também já fez pré-estreia, fizemos, convidamos e tudo mais, mas embora ainda fosse um outro esquema. Enfim, é uma coisa que está me deixando bastante preocupado em relação à indústria e entretenimento no Brasil.
Até porque lá tem uma fórmula nos Estados Unidos que é o principal mercado deles e de repente aqui chega outro jogo, né? Muda o jogo aqui.
Pois então... e eu acho que os fãs, de maneira geral, podia rolar tipo, em várias cidades do Brasil.
Sim.
Não rolou,
rolou
uma só. Enfim, é só. Eu só estou desabafando mesmo.
É justo.
Isso me lembrou uma outra coisa, por falar em desabafar e ficar pistola. Vocês todos, não conseguem dizer um cinema que vocês vão, sem ser pela proximidade, preço ou tamanho da tela?
Sem ser pela proximidade, preço ou tamanho da tela?
Acho que é sempre isso.
Você tá querendo dizer o quê? Fator emocional?
Não, acho que é a programação também. Tem alguns que não...
Sim.
Que eu não vou conseguir achar o meu...
Tá. Mas aí você vai... Tá, ok. Beleza.
Mas aí você acaba procurando o mais próximo que tem o filme que você...
Ou o mais barato.
É. Ou um que você sabe que não tá mofado. Não sei.
Também, é importante.
Isso ainda mais é importante. Você vai no menos pior. Né? Você vai num negócio dele. Porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos, em Austin, Texas, há 20 anos surgiu o tal do Alamo Draft House.
Uhum.
Que é um cinema feito pro cinema. Eles fazem tudo baseado... É pros filmes. Uhum. Você vai assistir, você pegou o celular e tira na sala. Sacou? Eles não estão ali pra... Ah, nossa tela é fodida. Não. Eles vão ter uma programação muito foda de vários filmes legais... E se você causar na experiência cinematográfica, eles vão te tirar dali. Também servem cerveja, tem todo um... É um cinema diferente, assim. E na semana passada, este cinema, o Alamo Draft House, anunciou uma sessão exclusiva para mulheres de Mulher Maravilha.
Ó.
Uma sessão que, veja bem, vai ser depois da estreia do filme. Não é nenhuma pré-estreia só para mulher.
Atentem para o numeral. Uma... sessão.
Uma sessão.
Zero.
É um horário, né?
Gerou uma super polêmica.
Exatamente. Os caras, por isso eu falei, ficaram pistola, porque os caras, eles foram no Facebook, Instagram dos caras e começaram a xingar, porque estavam tirando um direito dos caras assistindo.
É sexismo, isso é um absurdo.
Uma sessão de cinema e aleatória, não é tipo, a primeira exibição do filme no mundo vai ser, que eu entenderia, porque tipo, porra, o cara assistiu Sua Funda Personagem.
Faz
Eu entenderia.
Não faz muito sentido.
Não faz sentido nem aí, nem aí. Mas, pô, eu queria ver o filme. Vai ser só pras mulheres, né? Num cinema? Ok, mas não. É um cinema, uma sala de cinema, num dia específico, tipo, acho que é quarta-feira, numa quarta-feira às 8 da noite. Né? E os caras estão xingando. E tá sendo genial os caras. A resposta do.
Todos. É muito bom, cara.
Do Draft House. E uma das respostas deles foi abrir uma outra sessão.
Eles
estão
respondendo todos. É, pois é.
Só pra mulheres.
Já são duas.
Eles fizeram
agora
duas.
Agora vão ser duas. Por cara, se eu fosse o dono da Deus da Pau, tá bom, vai ser uma semana inteira. Eu vou entrar aqui. Se eu sou dono, eu fazia entrar,
só, só pra mulher. Aqui
uma
só
semana
vai
inteira, velho.
Aí tá teve bom, um cara aqui. No Twitter, ele foi, ele comprou o ingresso. Ah. E tipo,
preguiça.
Se preparem. Porque eu vou entrar nessa merda e quero ver quem vai me negar. Coisa que eles costumam fazer. Tipo, eles negam serviço pra galera. Você não, tipo, você não vai assistir o filme aqui. Por qualquer razão. Aí foda-se. Sim. Mas acho que é na semana que vem que isso acontece. Eu estou curiosíssimo.
Ansioso.
Mas se você é desses, você que está ouvindo isso, está vendo a gente aqui, a câmera está ali. É, vai tomar no seu cu se você pensa isso. Ai, não sei o que. Mano, é uma sessão de cinema, velho.
Qual o problema?
Sério, velho.
Esse aqui é tanto ver o filme, olha só.
Vai.
Tem um segredo. Vai em outro cinema.
Ou vai em outro horário.
Vai em outro horário.
Ou se bobear, tem uma sessão no mesmo horário. Porra. Na sala do lado.
Exatamente, cara. Porque eu...
Não, e o pior que os caras que devem estar reclamando... Eu fico puto também que é o seguinte. O pior que esses caras que devem estar reclamando são justamente aqueles caras que é assim... Ah, não. Mas um filme com uma... super heroína, ai, que bosta, deve ser justamente o cara que não veria a porra do filme, mas ele tá reclamando porque, né,
me tiraram o direito. Na verdade, esse cara, ele não tá reclamando porque ele quer muito ver o filme,
não é,
ele
isso.
Não tá reclamando, na verdade ele quer fazer um barulho, ele quer chamar atenção. Sim. Ele quer botar o pau na mesa e mostrar que ele é
um
mais
imbecil,
importante.
Né, cara?
Na verdade. Sim, ele só diz muito sobre ele mesmo, né?
Mas é inacreditável um negócio desse, cara.
Cara, muitas vezes as pessoas, elas nunca foram nessa sala de cinema, saca?
Sim.
Então, assim, não quis justificar se fosse outro caso. Mas é isso que a Lele falou, velho. É meio que pra mostrar um antagonismo ali com a coisa de direito mesmo, assim.
Mijar no poste, né, cara? É um braço de ferro e a gente vai ganhar porque a gente é mais poderoso há muito mais tempo.
E é um filme. Numa sessão aleatória. Repito, se fosse a primeira exibição do filme,
tá,
né? Eu acho que entraria nessa coisa. Pô, é o fã que não vai ter. Quero ver o filme e não vai conseguir ver. Eu entenderia. Mas não é o caso.
Pois é.
Cara. Não é o caso. E os caras vão assistir, tipo. Só vou assistir o filme. Tipo, vou estar ali, o cara que comprou o ingresso, sendo o único. Na sessão, tipo, imagina ele. Vai curtir bastante o filme.
Né? Mas geralmente quando você publica uma matéria assim, as mulheres. Meryl Streep falou sobre salários iguais para homens e mulheres e tal. Geralmente é o cara que comenta. Ah, isso é um absurdo, porque estão dividindo entre homens e mulheres, não tem que olhar para gêneros. Geralmente é o cara que comenta. Da mesma maneira que quando você fala sobre o jovem negro que conseguiu superar o obstáculo e tal. Que absurdo você colocar que ele é um jovem negro que conseguiu... Porque você está olhando para a cor. Geralmente é um branco que ele está falando ali sobre o privilégio dele. Então, assim.
Sem dúvida.
Mas é bem assim, né?
Você não precisa nem olhar quem tá falando. Você já sabe.
Não é questão de ser direita ou esquerda, é pelo Brasil. É de direita.
A Bárbara Ganza publicou uma parte.
Eu tava tentando lembrar quem é que publicou, pode crer.
Isso eu não vi ontem.
É muito massa, né? Eu ri muito disso.
É de fuder. Então, você que está. Você que ouve este asterisco, você que leu o Judão com BR, e você realmente está pensando, poxa, é um absurdo uma sessão só para mulheres, não ouça mais isso e não leia mais o site. Você pode comentar lá no Facebook pra gente te bloquear.
Ou começa a ler com atenção, né? Ou relê com atenção, que tá precisando.
Esse cara vem aí, velho.
Não, na verdade ele pode
ler. Lê tudo de novo que tu leu errado.
Peça atenção
na verdade
a gente tá
ele pode ler e tal, mas é isso. Só fique atento que você tá passando vergonha, entendeu?
É bem isso. É pior que tá passando.
A melhor definição da experiência do cara é essa aí.
Tá passando muita vergonha.
E por falar ainda em pistola e assistir filmes e tudo mais, não tem muito a ver, mas tem pouco a ver. A Panini, essa semana, acho que hoje, começou. Mandou vários sites de scans de quadrinhos tirar os materiais de DC, Marvel e coisas relacionadas ao que a Panini publica.
Sim.
E a galera também ficou.
Só com a traduzidos em português, basicamente. Os sites que eles mandaram tirar do ar.
Como assim?
Sites com quadrinhos publicados nos Estados Unidos que a Panini publica traduzidos para português.
Ah, não é só escanear, é isso?
É, a galera escaneia e traduz.
Sim, ok. Sim. Então é só. Foi específico, é isso que quer dizer?
É, basicamente sim. São os que. Sim. Porque tem gringo que faz isso, né? Eles não foram atrás.
Sim.
Foram só os brasileiros.
Até porque não faz sentido. Sim. E aí tá tendo toda uma polêmica essa semana que estamos iniciando apenas nas redes sociais. Polêmicas nas redes nas sociais. Essa coisa de pirataria, que os caras estão dizendo que é... Como se fala? Que o scan, ele ajuda nas vendas e não sei o quê. Começaram a usar umas umas pesquisas que dizem que com donos de comic shop, quem sabe que são pessoas ótimas, só gente boa.
Ah, eu conheci um dono de uma comic shop que era muito legal.
Não era só uma comic shop,
em
né?
Santos. É, pois é. Em Santos. É um microcosmo de Santos, é diferente.
Caso, lá é outra história.
E o caso era eu, né? Era muito legal.
É verdade, era tu.
É, eu tinha uma comic shop.
Sim, sim.
Mas
sim,
não era só, tinha mais
o quê? Só falando de você mesmo.
É óbvio.
Isso é muito...
Tinha mais alguma coisa na sua coisa. O que tinha lá também? Cara... Além de vender...
Ah, lá era uma comic shop na frente, atrás era uma escola de música e afins.
Era um puteiro.
Não, era uma escola de música e artes e qualquer coisa que valha.
Mas enfim...
Uma biqueira.
Recentemente, transeuntes me pararam.
Transeuntes? Adoro a expressão transeuntes.
É, e perguntaram qual era a minha relação com piratarias, eu trabalhando com cultura pop e tudo mais. Eu já fui mais purista... Já fui, né? Eu sempre vou preferir, por exemplo, filme, que é o meu negócio aqui, assistir em tela grande, como eu falei.
Sim. Pela experiência.
Tem o cinema, tem a experiência do cinema. Por exemplo, naquela história do Almodóvar contra o Netflix, eu sou Tim Almodóvar, Tim Cane, eu sou dessa galera que prefere o filme ali e tudo mais. Só que eu acho que tem uma galera que é bem pau no cu que acha que esse tipo de conteúdo é grátis.
Sim.
Que baixa o filme, tipo, vai pagar? Que absurdo pagar pra ver um filme, ou pra ler uma história em quadrinhos, ou pra ler um site. Tem uma galera que não tem dinheiro mesmo, porque é caro. Não adianta, é caro, especialmente cinema, é caro no Brasil.
É, realmente.
Cada vez mais.
Né? Cada vez mais.
É um programa caríssimo, velho.
Que não é só
o combo
ver
de pipoca, R$41, você olha umas paradas.
Você gasta fácil, 150 contos numa.
Não, fácil, porque você tem que. A maioria dos cinemas, pelo menos no Brasil, em São Paulo especificamente, a maioria é tudo em shopping, ou seja,
sim.
Você vai ter. Você vai ficar no funcionamento, você vai ter uma. Não necessariamente são perto de metrô, então você tem que
alguns
ter um transporte.
Alguns filmes só são 3D, então são mais
são
caros.
São mais caros, exatamente.
É verdade.
Então, nesse ponto. Pela cultura, tipo, pô, o cara vai assistir um filme porque não tem dinheiro, eu não reclamo. Não tenho problemas quanto a isso. É preferível que assista no cinema? É.
Até porque se ninguém paga pelo conteúdo, como é que vai continuar produzindo?
Pois é. Eu acho que se você gosta... cara não tem dinheiro, é a única chance que ele tem de ver aquele filme e tudo mais, não vou xingar um cara porque tá fazendo isso.
Ou às vezes o filme não tá acessível por algum motivo, não lançou no Brasil, às vezes acontece
aí,
também.
Aí é uma outra história. Aí é uma outra história.
Sim,
é outra história.
A discussão é diferente aí.
Mas assim, eu não duvido nada que essa galera que tá reclamando é dessas que. Pra que vai pagar?
Sacou? Não, e ainda tem um detalhe importante.
É bem possível.
Essa galera que tá reclamando é a galera que, se a porra do gibi custasse R$1,
não compraria.
O cara não ia comprar. Se os caras da Panini eu falasse, porra, é verdade, tá caro pra caralho, vou mudar toda a política de preço, vai virar R$1. O cara não levanta a bunda dele, não vai na banca, sacou? Ele não compra, eu baixo, eu já ouvi gente falando isso, eu baixo, sei lá, os gibi, baixo scan de gibi gringo. Por quê? Porque é gringo, foda-se os Estados Unidos, e aí eu... Não,
pera, socialista, comunista de ocasião.
Então, mas aí, ó, mas olha só qual como o cara complementava o argumento dele. Mas os gibis de independente brasileiro eu compro. Ah, legal. Qual foi o último que tu comprou? Ah.
Ih, não lembro.
É tão independente que
porra,
eu.
Porra, mano!
Ninguém faz a menor ideia, né?
Não, faz a menor ideia. Isso que é foda, cara. Isso que é foda. Os caras sempre tem uma porra de um argumento, mas na hora de se movimentar pra fazer
alguma coisa. Alguns usaram o argumento de, pô, demora pra caralho pra sair aqui no Brasil e tudo mais. Só que aí também tem aquela coisa. Você. Quem traz no Brasil normalmente traz. Como se fala? Faz todo um tratamento, tem produção profissional,
tem,
não
tempo,
é uma produção bosta.
Tem tempo de ver o que sai nos Estados Unidos, que publica aqui, editado.
É um outro tipo de coisa. Eu até entendo, eu também acho, por exemplo, que tinha
podia
que
sair... Podia ser menor.
Podia ser um tempo menor, eu acho que podia sair em digital, que não existe
no
Brasil.
E assim, vamos ser sinceros, a Panini sabe há anos que existe isso. Tá indo atrás agora porque a coisa não deve estar boa.
Sim.
A gente comenta-se por aí que um gibi mensal da Panini vende 4 mil, 5 mil exemplares, um gibi bom, sei lá, Homem-Aranha...
Mais ou menos nos Estados Unidos.
Putz, os mais vendidos acima de 100 mil, mais ou menos a 30, 40 mil.
Tá.
Então, sei lá, até que ponto
a Panini vai conseguir sustentar as revistas mensais. Então, se eles estão começando a ir atrás da pirataria, eu acho que a coisa está começando a ficar complicada.
Dizia um amigo meu, informação de bastidores, é um amigo meu que
trabalha... Jornalismo, jornalismo!
Trabalha com quadrinhos, que a Panini faz alpinismo de encalhe.
Que vem a ser?
Que vem a ser, eles pegam todas as revistas... Que encalham, fazem uma montanha e brincam de alpinismo.
Os funcionários.
Literalmente.
Ah, foi literalmente. É. Eu não tava esperando isso.
Tem uma coisa, uma metáfora no que
não tinha nenhuma metáfora. É literalmente volta coisa pra caralho.
Tem uma coisa que é importante, assim, no Brasil, São Paulo sozinho deve ter o quê? 4 mil bancas?
Eles têm... Acho 4.003.
Não, enfim, deve ter por aí, 4 mil bancas. Pra distribuir em São Paulo, eles precisam colocar, sei lá...
Como o Renan tem esse número tão exato?
Cara, a quantidade de bancas. Mandando, é que eu lembro um tempo atrás, falava 5 mil e poucas e fecharam várias. Tô chutando. Tudo 4 bem. Mil. Sei lá, se eles mandarem 5 gibis pra cada banca, em média, 3 gibis, olha a quantidade de gibi que eles estão mandando pra vender... 4 mil.
E a quantidade de mim que em volta, São Paulo. Por isso que eu tô falando do alpinismo.
E banca é retornável. O cara da banca não fica com prejuízo.
Entendi.
Volta pra editora. Então Entendi. É um negócio muito caro.
Eu lembro de uma entrevista que eu fiz com o finado Kid Vinil, na época que ele tava trabalhando na Trama. Ele tava cuidando dos lançamentos dos discos da Matador lá. E eles estavam lançando uma caralhada de disco. Aí você perguntou, cara, qual que é a expectativa de vocês de venda pra cada... Porque eles estavam lançando, sei lá, uns 10, 15 títulos. Ele falou, cara, é assim... No começo aqui eu quero pulverizar. Então eu vou lançar uma porrada de título e vou tentar fazer com que eles, cada um deles venda um mínimo. Porque no final do mês eu consigo ter uma graninha pra poder financiar, sei lá, um independente brasileiro que eu quero lançar aqui, por exemplo. Então, o que se comenta que a Panini faz também, os bastidores comentam que a Panini
Além do
faz,
alpinismo.
É isso. É. Se, que a Panini faz é isso, eles lançam um título pra caralho, e eles estão lançando muito título, Sim. na verdade.
Tá.
Pra tentar garantir uma venda mínima, eles lançam uma porrada, ah, esse aqui vendeu mil, esse vendeu mil, esse vendeu mil. Olha, já vendeu 3 mil. Mas tipo, né? Entendi. Tiveram que botar um monte de coisa na rua.
E fora também, você tem noção de quanto digital vende no Brasil? Porque tem isso também, né? A gente, eu, por exemplo, só baixo...
Ah, você diz pelas editoras gringas.
É.
É, não tem números do Brasil nem nada, porque eles não abrem mais, né? Depois que a Amazon comprou o Comixology, não abre mais nada.
Entendi.
Mas eu imagino que talvez seja compatível com o que a Panini vende, se bobear 3, 4 mil no Brasil inteiro.
E sai na hora, e é bom que você aprende inglês também. Mas...
É bom. Aprende gíria, aprende várias coisas.
E deve ter uma galera falando sério, que baixava o scan traduzido... E comprava o gringo. Aí, tipo, tava na dele, sacou? Eu comprei, mas...
Só é, porque a pessoa não tem o domínio do inglês ali.
Pô. Mas aí tem essa coisa, o trabalho de tradução. Aí é uma outra discussão.
Na verdade, em relação a filmes, acho que tem duas coisas, né? Você falou até, se não paga, como que vai continuar fazendo entretenimento? Pra algumas coisas isso não funciona muito bem. Tipo, por exemplo, A Bela e a Fera, que saiu em 80% das salas de cinema. Se você não for, vai continuar. A Disney vai continuar fazendo entretenimento. Mas é isso, assim. Quando você não vai ao cinema pra ver um filme pequeno, não só o filme independente, mas um filme mesmo menor, que lutou, né, pra sair em três salas. Se você não vai, ele não fica duas semanas naquela sala, entendeu? Então, assim, é importante ir ao cinema. Uhum. Ainda que seja caro, eu entendo que algumas pessoas realmente não tenham. Mas eu entendo que esse discurso também tá na boca de gente que tem.
Sem dúvida nenhuma.
Tem como ir. Então, se essa pessoa não vai... Ela tá colaborando pra sim, o fim da indústria de entretenimento, que às vezes é dessa pequena indústria, não a Disney.
Às vezes o cara... Um filme brasileiro aqui, o pessoal vem divulgar aqui,
toda vez,
coisa.
É.
Assistam na primeira semana.
Porque isso, garante a segunda.
E isso é uma coisa importante, assim, se você tem dinheiro contado pra ver um filme, tem A Bela e a Fera, sei lá, e um filme brasileiro que é legal que você tá vindo
ver... O cara provavelmente vai ver A Bela e a Fera.
Mas é melhor privilegiar o brasileiro.
Sim, mas eu entendo também que você querer ver A Bela e a Fera.
Não, eu entendo também.
Todo mundo falando,
falar, eu acho que passa também pelo fato das pessoas não terem uma gama maior de interesse, sabe?
Porque
essas discussões reduzidas que a gente tem hoje em dia, né? Elas não vão ali de um espectro superficial e tal. Isso é
um problema. E há um preconceito muito grande, né, com a produção nacional, assim.
Sim.
Muito grande.
E tá super afiada. A maioria das
matérias que a gente publica sobre isso no Yahoo. ah, não vou ver filme nacional porque tem palavrão. Gente, mas é foda, é, os filmes gringos todos têm palavrão.
É que a Globo
e aí,
dubla sempre.
É, a, dubla você fala, a Globo dubla filho da mãe tal, mas ele, o palavrão
os tiras,
tá ali.
Os bastardos.
Os bastardos. O palavrão tá todo ali, entendeu? Sim, e, poxa, a gente fala palavrão no nosso dia a dia. Não é por isso que você vai deixar de ver um filme, né? Sim.
Tá ficando assustador esse tipo de coisa, que nem o F, não pode falar o F. Não sei o que filme, Amigo, você sabe o que que é.
Então, cara.
Você só não ouviu o Walker,
teve um autocomplice.
Não, a ciência diz que isso não faz sentido, né, cara?
É, pois é.
A ciência diz, aquela história de você escrever palavra embaralhada, e você sabe o que que tá escrito.
Sim.
Então, porra.
Seu cérebro completou já.
É só moral idiota e falsa pra caralho.
Isso, geralmente é o cara que vai lá, entra no Xvideos e foda-se, ele não tá nem aí.
Ali com... ele não se importa com muita coisa.
O palavrão tá nem aí.
É outra história também, que eu já vi muita gente, muitas meninas atriz pornô, tipo, falando, mano, você vai no Xvideos e você não tá pagando, eu vou parar de fazer. E elas pararam.
É.
Hoje a indústria de filmes pornográficos quase não existe.
É. Eu vou parar de fazer.
Não, mas é verdade, as meninas hoje, parar, elas estão todas fazendo, a maioria tá fazendo coisas, tipo, que você tem que pagar pra ver, que você não tem opção.
Ah, sim.
É, você abre o site elas, dela e você tem que assinar.
Eu
manjo muito dessa parada, assim, de indústria, como é essa parada hoje em dia. Até o cinema, acho que era tudo uma merda. Mas agora com esses on-demand, assim. Porque eu pensava que funcionava estilo YouTube, saca? Tinha os youtubers dos serviços pornográficos, cara, sei lá.
Não,
de anúncio, né?
Então, na real é que quando você paga, pelo menos você tem uma qualidade na produção,
sim,
que é
sim.
Geralmente aquela menina que não vai se matar, que ela não tá sendo estuprada, que ela não...
Tem uma garantia,
isso. Não é uma garantia, mas há uma produção por trás, entendeu?
Sim.
Então, assim, quando
tem uma esperança que aquilo não...
É, quando você entra no Xvideos, ou quando você baixa essas coisas. No Xvideos tem filmes de punheta no metrô, entendeu?
É,
o cara filma
e ele é tipo
um negócio absurdo.
No assim. Ônibus brasileiro.
Aquela menina fica traumatizada e escreve o textão no Facebook.
É isso.
E o cara gravou e botou lá no Xvideos.
Sadismo,
então,
total.
Então, assim, é complicado. Tem estupro, tem um monte de coisa.
As atrizes pornô, que é isso, que fazem um pouco mais, tem o seu valor de produção um pouco maior, elas estão parando de fazer filmes com produtores, elas fazem o delas, porque aí elas vão receber, pra você ver, você vai ser obrigado a pagar.
Sim.
Não existe
corte intermediário.
Corte intermediário. Óbvio, ainda existem algumas empresas grandes, sim, mas antes você sabia, você falava, Batman, não sei o quê, hoje em dia você não consegue mais falar uma. Você nem pra assistir, você sabia que existia. Hoje você não consegue mais, porque tá acontecendo isso, tá sendo esse fenômeno. Vamos discutir isso, Cadinho. Põe na pauta.
Vou colocar na pauta.
Põe na pauta. E já que estamos falando, não tem nada a ver. Não tem nada a ver.
Realmente.
Não tem nada a ver.
Já que estamos falando.
Eu vou falar de um assunto que poderia significar
pior qualquer coisa virada. Parecida,
mas não é. Esqueça o que eu falei. Iggy Azalea e Anitta, que foram lá no negócio do... Você viu, Lelê?
Jimmy Fallon.
Tonight Show.
Sim.
Eu sou a favor da Anitta. Eu sou
fã. Nossa, time Anitta total.
Não, Anitta é foda.
Tinha Anitta.
E ficou meio feio, né? Ela saindo ali no...
Ela saiu e depois ele foi tentar falar com ela.
O Jimmy Fallon chegou, e foi falar e ficou meio. Aí, foi aí que ficou feio, na real.
Pois é.
Não precisava ter saído, deixa ela lá atrás. Eu entendo que o negócio é da. Cadinho, você que é especialista
Azília.
Em música.
Eu não consigo chamar ela de Azília. Eu só consigo chamar ela de
a
Azaleia.
Primeira vez que eu vi.
É a Iggy Azalea.
O que é exatamente...
Se fosse no Brasil, ela fazia um merda.
Fazia um merda, é verdade. O que significa exatamente o feat?
Cara, é uma participação especial, na verdade. E isso, sei lá, em 99% dos casos, é um arranjo da gravadora.
Tá.
A gravadora quer
que deve ser o
estourar.
Caso,
né? Exatamente. No caso da Anitta, a Warner tem um puta interesse de estourar a Anitta lá fora.
Uhum.
E, enfim.
E aí, o Justin Bieber,
ela...
nesse caso, ele queria aproveitar a onda do Despacito pra estourar?
Se bobear,
eu não duvido nada.
Não duvido nada. É, mas nesses casos, sim. O da Anitta, sem dúvida, foi a gravadora. A gravadora sabe que ela tem um puta potencial pop. Já experimentou ela em alguns, né, momentos específicos, alguns mercados específicos. Lançou Bang lá fora em inglês e tal. Foi super bem, mano.
Sim.
Vou tentar aqui, vamos ver o que rola. Então, e tá rolando, porque ela tem uma puta cabeça no lugar, ela cuida da carreira dela.
Talvez dê tão certo quanto a carreira de Sandy Júnior, né, no exterior.
Ou de Vanessa.
Ou de Vanessa. Acho que já deu mais certo, né?
Não, e a Anitta, ela teve um esse lance da abertura das Olimpíadas, ela teve um
boom.
Muito se falou de Anitta lá fora também.
E vendo a apresentação delas no Jimmy Fallon, você vê só uma cantou, que foi a Anitta.
Ah, claro.
A outra manda um rap ali, não sei o que, que nem é muito bem ritmada, é uma voz muito estranha que ela tem.
Então, não tem nada a ver, né? Eu acho isso sempre gente branca passando vergonha. Entendeu? E aquela mina fazendo uma postura meio ré, e ficou olhando aquilo, cara. Pô, não faz nenhum sentido.
E a Anitta, quando chegar, ela cantou. Você percebe que tem uma coisa ali, ela tem um... Ela se sobressai nesse ponto. E um outro ponto que sobressai é... A Iggy Azalea tem uma bunda... que bunda enorme que a mulher tem. Mas só
pertinente.
Não, mas mas é um negócio que você olha, você não consegue não reparar. Só que quem sabe rebolar mesmo é a Anitta. Você vê, quando as duas estão rebolando, você fala, meu Deus, a outra... Gente branca passando vergonha. É bem isso. É. E, enfim, não canta, não sabe rebolar. Tchau, Iggy Azalea. Mais Anitta,
por favor. Azília.
Falando de Jimmy Fallon, você não tem a impressão que é tudo ensaiado no Jimmy Fallon?
Nossa, mas pra caralho! Sim.
Mas não tem improviso,
Eu acho bem.
Ele ali não tem. Eu não gosto do Jimmy Fallon.
Eu gosto pra caralho.
Não gosto do programa. Eu acho ele babacão mesmo, mas eu não gosto do programa.
Eu acho que é o Porchat mesmo dos caras, assim. Eu gosto de Jimmy Fallon fora dali. Assim.
Mas eu acho que o Porchat. Mas se você vê um Porchat entrevistando, por exemplo, eu acho que ele é um cara que sabe improvisar pegar. Ele sabe pegar o gancho do cara com quem ele tá conversando.
É.
Pra fazer uma piada em cima, sabe?
É. Mas o Jimmy Fallon não tem entrevista.
Então,
Tem um fanservicezinho, mais
exatamente. É só divulgação, exatamente.
É isso.
Ele dá uma gira ali e vai fazer um joguinho.
Sim.
Faz uma brincadeira com os caras.
Mas isso me incomoda muito, no programa também. É por jabá.
Mas é 100% isso. Você vê
lembra
o
muito
Myers,
coisa de FM, coisa, né, cara?
Para Seth
de
Myers, FM, pra mim, é o melhor.
Quando convidam a banda pra ir lá.
Mas até o Jimmy Kimmel.
O Jimmy Kimmel tá mais pra Jimmy Fallon, mas eu acho...
Mas até ele consegue
sim,
ser
faz mais. Esse negócio do Gal Gadot, eu descobri no Jimmy Kimmel. Que eu acho que se fosse no... O Jimmy Fallon não ia rolar, assim. Porque ele falou o nome dela e ficava discutindo sobre o nome dela. Que no Jimmy Fallon é o roteiro.
Preciso falar do filme.
Preciso falar do filme. Ah, o filme é legal, mostra um clipe, vamos fazer um joguinho. E eles inventam uma brincadeira completamente aleatória e viraliza, que é uma das razões, inclusive, pelas quais o David Letterman saiu da TV.
Sim,
porque ele não
sim.
sabia brincar disso.
De viralizar.
Ele não se interessava, né? Também.
Se interessava e não sabia. Ele falou, eu não sei brincar disso. É uma nova galera que tá fazendo isso. É isso que tá rendendo. E eu não sei. Só. Tchau, né? Vou me aposentar. Tô velho, tô com
rico.
Mas o Seth Meyers é o que mais próximo chega disso ali. E até acho que vem no Seth Meyers, assim, ou o Stephen Colbert.
Uhum.
Dá uma. Não tem nada parecido com isso no Brasil.
Não.
E assim, não é. Não quero o tipo de programa nem nada. Mas é que esses programas, eles discutem o que está acontecendo.
Exatamente.
Sacou? Eles vão. O que está acontecendo no mundo? Eles estão ali pesando.
Borbes que gosta desse tipo de.
Eu gosto
de formato.
Caralho.
Sim, sim. Falei uma pergunta. O que lhe pareceu Greg News? A gente nem falou sobre isso
não
em nenhum momento,
eu comecei a ver, na verdade, não assisti ainda um inteiro. Mas achei bem chato.
Cara, eu acho que acerta numa parada aqui no Brasil. Acho que é difícil acertar que, assim, os caras quando tiram algum dinheiro do bolso, eles tentam otimizar essa parada e fazem uns programas compridos, as piadas se arrastam. Pelo menos no Greg News, bom, tô falando mais como um insider de TV que já não me frustro mais tanto. infelizmente, assim. Mas pelo menos é curto, sabe? Assim, não tô falando, é curto, dói menos. Mas é curto, então as piadas têm mais potencial pra você dar uma risada e tal. Assim. Porque no Brasil mesmo, as piadas são arrastadas.
Sim,
é muito
difícil,
cara. E se a piada funciona em um programa, o cara resolve que aquela piada vai durar 5
minutos. E geralmente, o humor no Brasil é sempre zoando o outro. Não é só uma piada que rolou. Então, uma cara, piada bem feita. É sempre tirando uma com outra pessoa.
O cara, na verdade, tem uma parada que rola porque os caras não querem mexer em vespeiro nenhum. E coisas que às vezes nem são vespeiro,
sim,
sacou?
Sim.
O cara evita, assim. Então fica um tirando uma piada com o outro como se tivesse sido uma cerveja com alguém que você não gosta, na verdade. Pois é. Você vez com alguém que você gosta, não fica cutucando a pessoa. Então é uma coisa meio desagradável, uma intimidade forçada e não se fala de nada que está acontecendo.
Sim, é, exatamente.
Sei lá, vou dar um exemplo, assim, bom, várias amigas minhas que eu adoro fazem esse programa da Tatá, inclusive a própria Tatá, que, porra, é engraçado pra caralho, Lady Night. Mas é um episódio, uma coisa única que me incomodou de todos os episódios, que é a parada da, quando vai aquela filha da Baby do Brasil lá, tá ligado? A pastora. Qual delas? Sara Chiva?
Zebeleza, Ana Chá.
Acho que é Sara Chiva.
Sara Chaves.
Aí ela pega e ela fala assim, quando acaba a piada, ela tá vindo assim, ah, minha pastora, a gente reza junto, tipo, tentando dar uma apaziguada, porque parece, pode parecer que ela tirou uma onda com o fanatismo da mina, que é notório, todo mundo sabe. A piada, ela só é convidada para as coisas porque ela é fanática. E ela topa aí.
A piada da coisa maravilhosa.
Mas ainda acho que o da Tatá, ele é para isso. Ele é para fazer dar risada. Ele não é para você pensar, vamos dizer assim.
É, mas tem uma coisa silenciosa na TV. Isso não é só da Tatá. Todo mundo faz isso, cara.
Sim, exatamente.
É por isso que eu falei que você não consegue... Você fica aqui no Brasil que você fica, caralho.
Eu não consigo imaginar um Seth Meyers ou o Stephen Colbert aqui.
Não, tá louco.
É isso que eu quero dizer. Tá por causa disso. Exatamente isso. Não rola essa coisa de vamos discutir, vamos falar.
Teve o caminho. Teve o Tá No Ar. Desculpa te interromper só.
Por favor, manda. Tá No Ar é um desses poucos.
Teve o Tá No Ar. Irado, blá, blá, blá. Qual foi o próximo passo do Adnet dentro da Globo? Fazer aquele Adnet que não fala de nada que tá acontecendo.
Nada, você tá louco.
É uma coisa completamente acerta.
É tipo um vídeo show aquele
parece
programa.
Parece um castigo pra ele.
Parece um castigo pra ele. Mas eu tenho essa impressão.
Parece um vídeo show. Legal,
eu acho que eu não vou trabalhar nunca mais na Globo, então acho que...
Pra dar Globo, pode falar mal.
Multishow, às vezes eu faço alguma
coisa. Pra coisa, fala que fui eu que falei isso, que mudou a voz pra foda. Mim. Mas enfim, talk shows também, eu acho que... Eu queria muito que tivesse mais no Brasil pra... Porque o humor, na verdade, se fosse uma coisa mais de discussão mesmo, de...
Sim.
Porque o humor, acho que tá aí pra você parar...
Sim.
Outra pergunta que me fez, outro transeunte falou, pô, com tudo isso acontecendo, você não se sente, às vezes, não questiona, pô, você tá falando sobre cultura pop, de fato, eu me questiono, às vezes, pô, tudo acontecendo e nós estamos falando aqui de cinema. Só que ao mesmo tempo...
Que bom, né?
Não, mas ao mesmo tempo...
As pessoas precisam jeito, respirar, né?
Mesmo, mas é isso, além disso... Você pode entender, você pode mudar a sua cabeça, você pode enxergar as coisas através do cinema. O que está acontecendo ali, você vai assistir.
A gente tá falando de cinema, mas caralho. Do jeito que a gente fala de cinema, é outra história.
Mas é isso aí, tipo, você pensa em outras coisas.
A gente
coisas,
tanto
é
tempo
isso.
Do dia a dia que tá acontecendo com o que
aliás,
a gente
lá no youtube.com/jutão, assista o vídeo do Agents of S.H.I.E.L.D. que eu fiz ali um paralelo. Que é um negócio do Secret Empire, do Capitão América, assim, da Hydra. Nossa, virou vilão. Mas, pô, aí você começa a analisar exatamente o que tá acontecendo. Com o mundo real, você enxerga aí os...
É uma coisa diferente analisar se uma história é boa ou não, concordo. Sim. E outra entender qual o motivo daquilo que tá acontecendo.
Exatamente.
Fazer esse julgamento.
E por trás de tantos remakes e reboots que o cinema tá fazendo e tá mergulhando nessa onda assim, às vezes beira o insuportável, tem muita coisa original no cinema. Sim. Agora tem Corra. E é o Corra, cara, é um filme de terror. Eu particularmente amo terror. E é um filme de terror que ele é absolutamente original e discute o racismo, assim.
Sim.
Então, assim, de uma maneira engraçada até, né? É. Porque o diretor é um cara estreante, mas ele fazia comédia antes, né?
Sim.
Então, assim...
Jordan Peele.
É, então, ele era um cara da comédia. Então, tem essa leveza pra falar e, ao mesmo tempo, é um filme pesado. Que é um filme, meu...
Que é uma coisa que só ele, não. Mas só um negro ele poderia ter contado. A gente, sabe, não faria sentido.
Não, exato.
A gente,
acho que
você
sim.
Vai assistindo, você fica tão... Caralho, isso! Porque, às vezes, não, a gente não pensa nessa coisa. Por mais que tenha empatia, tudo mais, você vê o cara falando, você fala, porra! É uma outra coisa. Que
é outra parada.
E é por isso que a gente sempre fala que diversidade é importante. Parada. Etc, etc, etc.
Por favor.
É, no Facebook, o Fepa Soares diz que é muito ruim isso aqui. Então vai tomar no seu cu, Fepa Soares. É justo, só que é ruim, não xingo. Comigo é assim.
Deixa eu entrar aí pra xingar uma pessoa.
Porra, vai tomar no seu cu. Enfim, mas...
Que fase, né?
Não, a gente não sabe se ele tá falando é ruim isso aí de alguma coisa que a gente comentou.
Ah, é verdade. Se for sobre o programa, então ele que se foda. Se não for, então desculpa.
Se especifica, né?
Se for sobre um tema, assunto, né? Especifica isso. Aí, por favor.
Lelê, N-Autio.
Yeah.
Era um blog.
Isso.
É, ainda existe o...
Não, não, né?
Mas você tirou do ar?
Não, não, ele tá lá.
Tá.
Só mentalizado.
Você essencialmente contava histórias dos Lucas, seu filho, que tem
15 anos. Vai fazer 16.
Era essa a ideia do blog? Ou tinha, tinha mais coisas, óbvio, mas a principal...
Na verdade, assim, eu comecei a fazer blogs quando os blogs surgiram, meio que eu fui mãe com 19 anos, eu tinha acabado de fazer 19 anos, isso foi em 2001, em 2001 surgiram os blogs, e eu entrei na faculdade de jornalismo, eu fiz, prestei vestibular um dia antes de parir.
Que bom.
Então, é.
Daqui fácil, tranquilo, de boa.
Não, foi fácil porque foi faculdade particular. Mas... Eu fui gigantesca, pronta pra explodir ali a qualquer momento. E aí, a ideia era testar novas linguagens, aprender o que era aquilo e tal. Eu tinha uma matéria que era jornalismo online, a gente só tinha o UOL pra ver. Era ridículo. Hoje em dia, o jornalismo online, você aprende algumas outras coisas, né? Até a própria linguagem da internet. E aí, uma das coisas que a gente tinha à nossa disposição era a ferramenta de blog, né? Eu lembro que meu primeiro blog foi no Tábulas. Era um...
Nossa senhora, foi longe.
Não lembro disso, não.
Eu era mesmo blog.
Olha,
eu
tô nessa estrada faz tempo, Tábulas.
Essa até Tábulas também pra mim.
E era da onde veio o Subversiva. Meu nick no Twitter até hoje é Subversiva. Eu tenho um e-mail Subversiva, que era tábulas.com/tio. Subversivo.
Nossa, tios, é verdade. Tios, por qualquer razão que não faz sentido nenhum. É verdade.
E aí eu comecei a escrever, mas assim, paralelo a isso, meu filho tava crescendo do meu lado. Então, tinha aquelas coisas de eu colocar as experiências com ele ali pra eu não esquecer também depois.
Tá.
Falei assim, poxa, eu pergunto pra minha mãe algumas coisas e ela sequer se lembra do que eu falava, a não ser que tenha sido muito marcante. E aí eu falei, não quero perder isso, putz, foi muito engraçado, foi muito triste, foi muito emocionante e tal, e eu comecei a registrar ali. Depois disso, eu fiz o Indecências, que não era sobre indecências, mas tinha uma história de tipo... esse cara vai chegar aqui pra ver indecência e ele vai ler uma outra coisa.
Tá.
Tinha até alguém que tinha na internet o Fotos da Sandy Pelada, sim, que também não era...
É do Ronald Hills, inclusive.
Acho que era do Ronald. O Ronald, eu tive um blog com o Ronald também, era Momentos Mágicos, sei lá. Era uma coisa bem bosta, assim.
Ele é muito bom pra gente.
Eram diálogos, pequenos diálogos, sabe? E aí, depois eu fiz o N.O. Tio, quando o Lucas tinha uns 5 anos. Mas eu registrei mais ou menos 12 anos de história dele. E ia imprimindo. Porque vai que a internet acaba.
Vai que tem, então, sem querer.
Posso só fazer um parênteses, cara? Eu era editor do Portal MTV, né? Tinha um blog que chamava Chuva Ácida, que é o nome do meu livro, enfim. E... quando eu saí de ser editor do portal, fui fazer o furo e tal, começou uma treta na MTV e tal, de bastidores, começaram a mudar chefias na MTV. O Borbis também, de certa forma, foi vítima disso. Quando entrou a nova chefia do portal, eu já tava arrumando minha mochilinha já, depois de 10 anos pra ir embora, por opção, e o cara apagou um blog que eu tinha, basicamente desde que eu tinha entrado na MTV.
Nossa.
Então, ele apagou. Não tinha backup.
Também, se tivesse imprimido.
Apagou.
Mas foi isso. Aconteceu
você
comigo.
Você tem toda a razão de ter
impressa, na verdade. Eu tive o NLT uma época, foi pra dentro do TPM.
Ah, eu lembro disso.
E aí, acabou que, bom, eu não ganhava dinheiro e tal. E também não, eu atualizava quando eu queria ali, sim, né? Quando eu tinha um tempo e tal. Acho que em alguma reformulação eles falaram, pô, esse blog que tá parado faz um tempo, vou apagar. E apagaram e, tipo, não me avisaram que iam apagar. Tipo, não me avisaram, não me deram backup, não... Nada, eu perdi todos os textos que eu tinha ali.
Caralho.
E tinha textos do meu filho também, enfim. Mas aí eu tava na minha, assim, quando surgiu o Facebook... Eu comecei a usar mais a ferramenta do Facebook do que a ferramenta do blog. Acho que isso aconteceu com muita gente, né? Sim. Os blogs foram morrendo um pouco por conta das redes sociais mesmo. E as pessoas passaram a escrever ali. para os amigos e para os seguidores que tinham ali. Isso aconteceu naturalmente comigo. E um dia o pessoal da Mórula, que é a editora que editou, que publicou meu livro e tal, me chamou, assim, o Vitor, que é o dono da Mórula, um dos sócios, me chamou e falou assim: olha, Leonor, você já deve ter tido um monte de proposta e tal. E eu falei: não, claro.
Tô estudando todas elas. Tô,
milhões de propostas.
E, mas a gente queria muito editar o seu livro. E eu fui ler sobre a Mórula. A Mórula é uma editora pequenininha do Rio de Janeiro, mas que edita gente como o Luiz Antônio Simas, que é um cara que eu adoro, historiador muito bom. É, editou o André Dahmer, o Alan Sieber. Então tinha a ver. Uns caras que têm um posicionamento político bem parecido com o meu. Então, assim, falei: pô, por que não? Conversei com o Lucas. Tá. Falei pra eles: olha, vamos conversar, eu vou conversar com o meu filho pra saber se ele vai ficar muito chateado, muito feliz, ou vai cagar pra isso. E aí eu conversei com ele e falei: poxa, muito legal, vamos nessa. E aí eu topei. Tá. E aí do que eu topei até publicar, demorou mais ou menos um ano, por pouco mais até, por minha causa, na verdade, porque... Eu mandei todo o material que eu tinha, e aí eles escolheram, e vê se você topa. Puta, até eu pegar isso de novo, já eu vejo.
Sinto, né? Agora eu vou olhar.
É muito difícil você... Eu tenho problemas com reler aquilo que eu escrevi, assim.
Sim.
Reler 5 minutos depois já é um problema pra mim. Uhum. Eu sempre acho que eu posso ficar editando eternamente meus textos e achar que não tá legal, entendeu? Então, revisitar textos de 12 anos atrás, ou de... E como eu era mesmo, foi uma pessoa que foi evoluindo, né? Sim, como mãe, como mulher, como jornalista, como escritora até. Foi um processo difícil, assim. Então, assim, toda vez que alguém fala pra mim: poxa, é muito bom... Eu falo: puta, que bom, sabe? Às vezes é difícil acreditar que é bom, né?
Sim, sim.
Às vezes você tem uma dificuldade de acreditar que você é bom naquilo que você faz. Então, eu ficava adiando pegar naquilo pra olhar de novo. E falo: puta, é um incômodo, assim. É um incômodo terrível. E, sei lá, o meu grande medo de publicar um livro era parecer pretensiosa mesmo. Falar assim: puta... Nossa, Leonor, você não é tudo isso, sabe? Pra eu publicar um livro?
Perfeito.
É.
Tipo, eu faço um vídeo, eu fico: mano, por que eu tô fazendo? Faz o site, ninguém vai ler essa coisa. É outra história.
É
a mesma coisa, é isso.
E um livro parece muito sério, né?
Sim, sim.
Tá, tipo, pra sempre ali.
É um documento, né, cara?
É, ele tá pra sempre ali. Se ele vai ser reeditado, se vai sair uma segunda tiragem, ou terceira, ou quarta, não sei. Mas ele é um negócio que tá ali pra sempre. Então, pra mim, era uma coisa... Sei lá, eu falava: nossa, isso é muito sério, gente. Isso é muito sério, eu vou adiar o quanto eu puder.
E depois que você leu esses 12 anos de histórias, você gostou do que viu no final, no geral? Tipo, fiz bem, sei lá, gostei.
Ah, na verdade,
foi uma
Lucas,
jornada legal, sei lá.
Olhar pro Lucas já é isso, entendeu? Tá. É ver um menino que deu certo já.
Uhum.
Tá? Independente do que ele vai fazer da vida, ou foi um trabalho que deu muito certo.
Uhum.
E é a única coisa que me fez realmente topar, publicar e até escrever sobre isso, assim. Então, ele é o meu principal projeto, né, de vida.
Uhum.
É um projeto que eu olho e falo assim: puta, a gente é foda, sabe? A gente deu... A gente tem que ganhar os parabéns, porque a gente cresceu junto, né? Uhum. A gente cresceu muito junto. Então, assim, eu adorei ler de novo isso. Foi muito difícil, mas ao mesmo tempo é engraçado. Você fala: puta, ele falou isso mesmo. Olha que divertido, cara. E era o grande propósito, né? Relembrar mesmo. E, assim, cara, tá disponível. Quem quiser pode ir nas livrarias comprar e tal, aí a ajudar, né, a pagar o leitinho que não é da, não. Mas criança, é um adolescente que come pra caralho, então vamos ajudar aí.
Pagar o hambúrguer, né, da criança.
É. Tá nas livrarias, mas como tem jeito na online, alguma coisa
tem,
assim?
Tem, na morula.com.br tem lá, tá. Na editora. É muito melhor comprar pela editora, porque é isso que a gente tá falando sobre indústria do entretenimento. Quando um livro vai... As livrarias, elas são muito importantes, principalmente as livrarias de bairro, elas são muito importantes porque tem a história de um livreiro ali, tá, um cara que começou vendendo livro, e elas estão morrendo para as grandes livrarias, sim, que estão morrendo para outra coisa, entendeu? Para, não sei, pirataria e tal. Hoje a gente vê livrarias se transformando em lojas de brinquedo, porque elas precisam sobreviver de alguma maneira, né? É, mas a livraria, ela tem uma relação difícil com a editora também, porque uma editora pequena como a Mórula, ela praticamente ela paga o livro só.
Sim.
Entendeu? Ela não vive disso. O cara tem que ser um militante do livro mesmo pra topar entrar numa coisa dessa. Porque na hora que ele põe na livraria, a livraria fica com 40%.
É foda.
O cara que escreve fica com 3%. Entendeu? Então, assim, o que eu ganhei até agora, eu não pego o busão. E não é culpa da editora.
Sim, sem dúvida.
Não é culpa da editora. Então, assim, se quem puder, compre direto pela editora, porque vai para a editora, tudo vai para a editora, e aí eles fazem novos livros. Eles editam, publicam mulheres, que é importante, publicam outras pessoas que... historiadores, quadrinistas, pessoas que precisam e querem e tal. É uma editora legal.
Vale para os livros e vale para os sites e etc. Etc. Nicolas, rápido, para comprar o Chuva Ácida.
É, o novo endereço. Tem uma lojinha virtual aí, é nicolas.tanloop.com.
Tudo bem. Nicolas, que já vê, que você ouve lá o outro podcast
ou
com
nos
ele.
Eventos.
Lelê, brigadão por ter vindo. Desculpa qualquer coisa.
Imagina, desculpa a minha voz de pato. Imagina, é porque eu tô doente. Desde ontem eu tô com dor de garganta, então essa não é a minha voz. Tá?
Tudo bem.
Não sou eu.
Morula.com.br pra comprar o NAOT, o livro da Lelê. É, Renan, você tem muita coisa pra falar sobre Mulher Maravilha, mas deixemos isso pro judão.com.br, porque na semana que vem estamos de volta com Anitta. Ela vai vir semana, não vai vir nunca aqui. Mas ela tá aqui semana que vem. Um beijo, outro. Tchau.
Tchau, tchau.
Uou.